Momento Cidade. Em diferentes graus, todos nós passamos por isso: ser jovem e querer deixar sua marca no mundo. Não existe uma só maneira de se fazer visível na cidade. Pode ser na nossa vizinhança, ocupando espaços, praticando esportes, encontrando amigos à luz do dia, nos parques e praças. Também pode ser à noite, dançando em shows, se manifestando nas ruas, ou até mesmo deixando marcas literais nos prédios e muros da metrópole. E não dá para negar que os chamados pichadores, pessoas que desafiam as autoridades para se fazer notar, são parte do passado e do presente das nossas cidades. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: quem são os jovens que marcam os muros da cidade? Nesse episódio, a repórter Giovanna Stael entrevista o pesquisador Danilo Mendes Piaia. Ele é autor da dissertação Quando a Rua Vira Ponte, Práticas Juvenis e Pichadores no Centro de São Paulo, orientada pela professora Fraia Freze e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Oi, Giovanna!
Oi, Denis e ouvintes do Momento Cidade. A primeira coisa que eu quis saber foi como surgiu o interesse do Danilo pelo tema da pichação. Para quem não sabe, a prática já tem registros documentados aqui no Brasil há mais de 3 décadas. De acordo com o próprio Danilo, a pichação já faz parte de uma cultura popular típica da cidade de São Paulo.
O interesse pela pichação surge quando eu estava cursando o ensino fundamental em Campinas e quando eu tinha alguns amigos e colegas mais ou menos envolvidos com a prática da pichação. E desde então eu não deixei de reparar nos muros da cidade, né? Nessas inscrições que aparecem pela cidade.
E antes de entrar de verdade no assunto de hoje, você sabe a diferença entre o grafite e a pichação? O Danilo explica.
O grafite, acho que nos últimos anos, adquiriu uma legitimidade entre uma certa classe média, pelo menos, e conseguiu aí um status de arte urbana, né? Que a pichação sequer almeja, né?
Dá pra dizer que, em linguagem bem direta, o grafite é a arte murais, que agradou um certo segmento urbano. Já a pichação são muitas vezes riscos, rabiscos que nem sempre agradam. Como exemplo, ele cita as ações do João Dória em 2017, quando então o prefeito fazia questão de apontar a pichação como sujeira, que deveria ser apagada, e diferenciar o grafite como arte urbana. Cá entre nós, o próprio prefeito na época se meteu em apuros por ter mandado pintar por cima de uma série de grafites célebres. E a questão de como preencher os muros e fachadas rende até hoje. Em agosto passado, aconteceu a primeira votação de um projeto de lei que pretende possibilitar a colocação de publicidade nos prédios da capital paulista. O projeto vai contra o fim dos outdoors, uma das marcas da Lei Cidade Limpa, criada em 2007 para impedir a poluição visual na cidade, e que teve como alvo, além dos painéis de publicidade, grafites e pichações.
A pichação pode ser entendida em 2 momentos. O momento da ação, né, o momento em que se faz as inscrições pela cidade, pelos muros, pelos prédios. E aí a gente pode falar numa dimensão estética, né, tem uma estética específica ali, tem uma semiótica, né, está sempre comunicando alguma coisa para alguém. Tem a dimensão da transgressão e o momento da sociabilidade, que é quando acontece esse reconhecimento, esse prestígio entre pichadores no ponto de encontro.
E o que ele destaca como sendo uma característica central da pichação é justamente ela, a transgressão.
Porque quanto maior o risco, maior a visibilidade que o pichador almeja ali para sua ação, né, para sua inscrição, maior vai ser o reconhecimento e o prestígio que ele vai adquirir entre os pares, né, entre os outros pichadores.
Dentre os objetivos do estudo, o Danilo destaca que queria entender como esse grupo de pichadores usa o espaço público. Não exatamente quando eles estão deixando suas marcas pela cidade, mas na sua socialização, aquela que acontece nos pontos de encontro dos grupos.
Entender que regras de interação social existem ali nesse momento de sociabilidade, nesse ponto de encontro semanal dos pichadores, e qual que é a relação desse ponto de encontro, desse momento, com o espaço onde ele acontece, né? Que é a rua do centro de São Paulo, né? O espaço público.
Para alcançar esses resultados, ele usou principalmente a etnografia, o método clássico do campo da antropologia, que se baseia no contato direto entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa na hora de coletar dados. É o famoso trabalho de campo, ou seja, a etnografia é a descrição a partir da convivência. Para isso, ele frequentou diversos pontos de encontro de pichadores no centro de São Paulo ao longo de meses, sempre conversando com os frequentadores.
Os pichadores que frequentam pontos de encontro são principalmente homens, uma faixa etária bem ampla, né, que vai dos 15 anos até os 40 anos, então de jovens a adultos. Em geral, são de origem humilde, né, são da classe trabalhadora, das periferias da cidade. Boa parte deles estão envolvidos em ocupações pouco qualificadas ou informais e que estão associadas ao espaço da rua do centro, né, a essa circulação pelas ruas do centro.
O Danilo comenta que traçar esse perfil permitiu que ele fizesse um contraponto com estudos anteriores que apontaram a pichação como uma prática juvenil.
A maior parte das pessoas com quem eu conversei lá e quase todos os meus entrevistados já estão aí na faixa etária dos 30, 30 e tantos, né? Então, são pessoas que já fica difícil a gente classificar como jovens no sentido habitual. Hoje, acho que faria mais sentido entender a pichação como uma cultura popular ou uma cultura periférica.
Além desse trabalho de campo, ele também se debruçou nos arquivos de jornais.
Eles dão bastante atenção ao que está acontecendo nas ruas do centro, pelo menos na década de 80 e 90, né? Mostrando esses personagens que estão surgindo na cena urbana, né? Os punks, os b-boys, b-girls, os skatistas, os pichadores, os rappers. Então eles estão retratando todos esses personagens com certa curiosidade, assim, né? E enquanto a maioria desses grupos são retratados em tom mais ou menos de curiosidade, né, por esses veículos, o grupo dos pichadores é o que é retratado em tom mais acusatório, né, cobrando uma ação da prefeitura, da polícia, né, de coibir esses encontros. E aí eles retratam esses grupos juvenis, né, seus pontos de encontro pelo centro ali, pelo menos até a virada dos anos 2000, se encontrando ali na São Bento, próximo das galerias, enfim, vários lugares ali do centro. E aí depois a atenção dos jornais para esses grupos e para o que estava acontecendo nas ruas do centro diminui, né, nas duas últimas décadas.
E é olhando para tudo isso que é possível começar a entender o fenômeno da pichação a partir de uma perspectiva sociológica.
O ponto de encontro é o momento da sociabilidade entre eles, né? E é uma sociabilidade que é pública. Não é um ponto de encontro entre um grupo limitado de pessoas que já se conhecem. É um ponto de encontro principal de pichadores de todas as regiões de São Paulo, né? Então, o point, né, o ponto de encontro dos pichadores aparecia justamente como a efetivação dessa possibilidade, né, desse potencial do centro de São Paulo como um local de encontro das várias quebradas da cidade. Pelo menos entre os pichadores ali, né? E tornava viável essa sociabilidade entre pessoas de várias regiões que não se conheciam, mas que compartilhavam muito entre si. Fica claro como a pichação funciona como uma rede, né, que promove uma sociabilidade por fora das instituições habituais, né, como a escola ou o trabalho. Através da pichação, muitas pessoas ali se conhecem, fazem amizades para o resto da vida, circulam por muitos outros espaços pelos quais elas não circulariam normalmente.
Para finalizar, eu pedi para o Danilo comentar sobre a importância de se estudar a relação entre a prática da pichação e a cidade de São Paulo.
Com alguma frequência a gente escuta sobre uma suposta necessidade de se revitalizar o centro de São Paulo, né? Acho que a pesquisa mostra um pedacinho da enorme vitalidade que existe nas ruas do centro de São Paulo, né? Mostra um pedacinho dessa vida pulsante que existe nas ruas. Então, ajuda a gente a questionar um pouco, né, que revitalização é essa, né? Ou para quais classes ela é pensada, porque, bom, o centro de São Paulo tá cheio de vida, né? Tem muita gente se encontrando, muita gente fazendo coisas por lá.
Por fim, ele deixa uma provocação.
Então, quando se fala em revitalização do centro, né? Tá se falando de que vida?
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca, a narração e a reportagem são da Giovanna Stael e a produção é minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.